Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
Aqui, você joga no nosso time.
Camisa 10.
Fala, rapaziada, muito obrigado pela companhia mesmo nesse dia de Natal. A Jovem Pan te fazendo companhia. Ontem, véspera de Natal, para quem se fantasiou de Papai Noel para fazer a alegria da rapaziada, esperando a madrugada para receber Mamãe Noel, né, Bruno Prado? Fausto Favara tá aqui, desceu a chaminé.
Ho, ho, ho.
Ficou entalado, né, Favara?
Tem o cara de Papai Noel?
Cara, não. A pança tem.
Ah, muito obrigado, Márcio Espípulo. E aumentou, né? Porque a ceia foi cheia, entendeu? E sobrou comida pra daqui a pouco. O Bruno Prato também disse que sobrou muita comida. É, vai encher o... Como que é que o Nilson fala? O pandu? Vai encher o pandu, entendeu? Belíssimo Natal a todos, que vocês possam aproveitar esse dia 25, que é tão importante, e a gente tem que lembrar o principal motivo, né, que é o nascimento de Jesus. Então, que você possa aproveitar com seus familiares, com seus amigos, de verdade, de coração aberto. Bruno Prado, Bruno Prado! E aí, Brunão?
Beleza?
Ótimo Natal pra você, Bruno.
Ótimo Natal, esse Pípulo tá rindo aqui. Ótimo Natal pra todos.
Tá rindo à toa, né?
Sim, sim, tá feliz.
É Natal, todo mundo
fica feliz, é uma época de final de ano.
Você viu o Papai Noel ontem?
Não, não vi o Papai Noel.
Mamãe Noel?
Também não, também não.
Também não. Ganhou o presente de Natal?
Não, não ganhei presente.
Também não.
Também não.
Não, né? Até também ganhou muita coisa no ano, né, Bruno?
Sim, então um ano bom pra todos nós.
Trabalhadores é logo ali, né? Mas também tem muita coisa pra rolar, né, Bruno Prado? Nesse ano de 2020.
Tem, claro.
Programação especial de Natal, de Ano Novo e tudo que acontecer de novidade na bola, né, Bruno Prado?
Isso.
A Jovem Pan vai contar aqui pra galera, Bruno
Prado. Vai, estaremos aqui informando todos os acontecimentos do futebol brasileiro e internacional.
Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Continue se inscrevendo no canal. Este é um baita presente que você, ouvinte da Jovem Pan, pode nos dar, hein? Vamos passar de 2 milhões. Milhões de inscritos no canal de esportes da Jovem Pan. Continue se inscrevendo, continue dando like, joinhas neste ano de 2020.
Mandando vídeo, né, pelo WhatsApp.
Um ano importantíssimo, né? Um ano de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista.
Olimpíada.
Olimpíada,
verdade.
Olimpíada, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Tem muita coisa, Fabrício.
Tem muito futebol, muita coisa para você aqui na Pan. Já voltamos?
Vamos pro intervalo, né?
Vamos lá. Vamos. Chama o intervalo aí, Bruno.
Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui, né? Com camisa 10. Pois
como
não?
É que o Papai Noel faz?
Ah, não sei.
Vai, Bruno.
Não, nada de...
É Natal, Bruno.
Não
nos dê esse presente,
não,
Bruno.
Não,
Papai Noel é trabalhador.
Tá, né? Na hora do intervalo.
Ho, ho, ho!
Aqui você joga no nosso time.
Camisa 10. Camisa 10.
Estamos de volta aqui no... camisa 10.
Opa!
Especial de Natal é champanhe, né, Favara? Brindar o Natal.
Gandaia,
né, Favara? Todo mundo é filho de Deus,
que
né?
Gandaia. Isso é gandaia, meu amigo. A gandaia do Espípula é a Isabela de um lado,
patati,
entendeu?
Patatá,
a gandaia do outro.
Galinha pintadinha.
Essa é a gandaia do Márcio Espímpolo.
É assim. Eu tenho a sorte de Bruno Prado, né?
Mas que coisa!
Vamos falar do Corinthians?
Vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians. Rafael Tebas, excepcional Natal e que Papai Noel, já que não trouxe ontem, né, na meia-noite, possa trazer uma camisa do Brasil pra você que combina mais com você, meu caro Tebas.
Muito obrigado,
Paulo. Aliás, esse também é o nosso...
Gosta dessa camisa aí?
Esse é o nosso... Esse é o nosso ousado da Pan. Garoto ousado da Jovem Pan, né, Espímpolo?
Hoje de novo.
Eu vim com ela hoje porque eu desejo ao Sampaoli um grande Natal, também um próximo ano novo muito positivo, minha homenagem ao técnico argentino Sampaoli,
o Corinthians, com o Sampaoli,
né?
Na cabeça?
Claro, não consigo esquecer, o Corinthians já pensa no próximo ano, Espímpolo e Fausto Favara, né? Mas teve um ano muito conturbado em 2019, muito difícil teve o ano do Corinthians em 2019, né? Um ano bastante difícil realmente, foram 38 jogos no Campeonato Brasileiro, Espímpolo, com 14 vitórias, 14 empates, 10 derrotas e 49% de aproveitamento, né? Mesmo assim conseguiu a vaga na pré-Libertadores do próximo ano, enfim, conseguiu ainda assim essa vaga na competição continental. O Corinthians, no entanto, foi campeão paulista no começo desse ano, depois o Carille caiu, né, foi demitido, os resultados não vieram, o desempenho foi negativo, e aí o Coelho assumiu, o Diego Coelho assumiu como técnico do Corinthians. Thiago Nunes, né, foi bem no Atlético Paranaense, viu, Fausto Favara, não me faça rir inteiro no Natal, Fausto. Thiago Nunes foi muito bem no Atlético Paranaense,
Natal,
né, e ele fez 30 jogos comandando o Furacão, com 13 vitórias, 7 empates e 10 derrotas na competição, né, portanto foi bem o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, foi convocado pelo Corinthians, ele começa o trabalho daqui a poucos dias em janeiro, então janeiro começa o Thiago Nunes comandando o Corinthians. Foi campeão também da Copa do Brasil desse ano 2019, né? Passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio e pelo Internacional. O Corinthians, Fausto, né, vai apostar na base no próximo ano, em alguns atletas da base, por isso antes no Campeonato Paulista alguns vão ser emprestados. Mantuan vai ser emprestado, né, volante, o Kaique França goleiro, o Fabrício Oia, né, que pra muita gente é a grande joia do Corinthians para os próximos anos, é meio campista, também vai ser emprestado, Caetano, que é zagueiro, Matheus Matias, atacante, todos vão pro oeste de Itápolis. O Corinthians tem torneio amistoso nos Estados Unidos, de pré-temporada e tal, começa dia 15, termina dia 18, o Timão pega o Spartak de Moscou da Rússia e o Atlético Nacional da Colômbia, o Flamengo que é o atual campeão desse torneio dos Estados Unidos.
Ô Tebas, o Paulo Yunis pergunta aqui, ó, ele ouviu falar sobre o Thiago Nunes não jogar de forma tão ofensiva no Corinthians. Você tem alguma informação a respeito, meu caro Rafael Tebas?
O Thiago Nunes, ele disse, inclusive...
Responda ao Paulo Yunis.
O Flávio Prado, né, para o Paulo, ele falou o seguinte, né, que o Atlético Paranaense tinha um estilo mais ofensivo, mas no Corinthians isso vai ser moderado, né, ele não vai mudar o estilo de jogo de modo tão drástico, vai ser de uma maneira um pouco mais ponderada, Espinho.
Respondida a questão, Tebas. Então, um abraço,
muito
Paulo
obrigado.
Yunis.
Valeu. Aproveite a comida que sobrou de ontem, Tebas.
Obrigado, né, foi um ótimo Natal, espero que vocês também tenham tido um
graças
dia 24
a Deus
muito positivo.
Bruno, alguns pontos. Thiago Nunes, Luan. E essa molecada, né, Bruno? Mantuan, que a gente falou tanto em Copa São Paulo, né? Fabrício Oia, que é outro jogador que a gente falava tanto. E esses caras, vocês, eu achei que eles seriam melhor utilizados nesse time corintiano.
Até agora eles não ganharam espaço. Mantuan, no ano de 2018, ele fez parte do elenco como lateral direito, né? Na base ele jogava como volante e fez uma ótima Copa São Paulo em 17, junto com o Pedrinho, o time que foi campeão. Como volante, no profissional, como lateral, ele não foi bem e acabou perdendo espaço no elenco. O Fabrício Oia até agora não teve chance na equipe principal.
E ele que era o criador do time de baixo no lugar do Pedrinho.
Sim, era um jogador tido como muito talentoso, como um futuro pro time do Corinthians, mas até agora não aconteceu. Vamos ver se ele ainda é jovem, ainda pode acontecer. Sobre o Thiago Nunes, é um treinador que, como ele mesmo falou, ele vai tentar mudar aos poucos o estilo. Que o Thiago, ele tem uma questão um pouco mais difícil em relação a outros times, porque ele em fevereiro já tem um jogo decisivo. Então isso é complicado, né? O time que está nessa pré-Libertadores, ele tem que estar um pouco mais adiantado do que outros, porque ele vai decidir já uma vaga numa competição importante. Então ele vai ter que acelerar um pouco as coisas ou retardar no sentido de mudar pouco, né? Tentar manter mais ou menos o que o time vem fazendo, porque ele não vai ter tempo suficiente para comandar uma mudança drástica e já estar com o time preparado em outro estilo para enfrentar um confronto eliminatório.
Vamos pro Rio de Janeiro, Favara?
Vamos pro Rio de Janeiro, vem aí, tio Viga. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, pimentinha, boneco de cera no mormaço, menino da varinha. É, pede pro Papai Noel. Pede pro Papai Noel ver se dá uma ajeitada, isso é uma estilingada, uma aumentada. Colecionador de vovós, esse aí, rapaz, está sendo carregado no colo, está em berço esplêndido, recebendo muitos presentes, o netinho da vovó. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, Flamengo presenteou a sua torcida na temporada de 2019. Ganhou quase tudo que tinha pela frente, que era possível, que era viável, mas ainda assim quer se... soberano, quer ser protagonista do futebol brasileiro por pelo menos mais 2 ou 3 anos. Por isso, está trazendo reforços, trazendo contratações para a temporada de 2020, que promete ser também bastante promissora ao rubro-negro carioca. Nem que para isso precise se endividar. O último balanço divulgado aponta que a dívida do Flamengo em 2020 vai aumentar em mais de 30% em relação ao último balanço divulgado de 2018. O exercício de 2019 não está concluído. A dívida do Flamengo pode ir para além de 500 milhões de reais. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, segundo especialistas e analistas, como a receita do Flamengo vai para além de 750 milhões de reais, ainda há um certo conforto nessa chamada alavancagem, nesse grau de endividamento ou de alavancagem. É sempre geração de caixa vis-à-vis a receita prevista. O Flamengo pretende aumentar a sua receita com patrocinadores, com royalties de produtos e já está conversando com aquelas marcas que estampam o material esportivo do rubro-negro carioca. Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama lutaram em 2019 pela sobrevivência, em todos os sentidos, principalmente financeira. E não terem caído para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro já foi uma grande vitória para essa trinca aqui do Rio de Janeiro. O Vasco, sob nova direção, com um novo técnico, vai ter que montar o elenco para a temporada de 2020, porque o que estava lá com o Luxemburgo dava apenas para o gasto. O Fluminense, com muitas pendências financeiras, está tentando fazer das tripas de coração para manter a mínima base montada no ano de 2019. E o Botafogo apostar na garotada em 2020. Folha salarial caindo vertiginosamente em 1/3, os medalhões indo embora. Vai ser hora e vez da garotada. Botafogo na iminência também de se transformar numa SA, num clube empresa, rapaziada. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Saúde, harmonia e muita paz nessa data, rapaziada.
Muito obrigado, grande
show de bola, Viga, hein, Viga?
Pelas informações.
Bruno Prado, e o Vasco da Gama realmente sob nova direção, né? Abelão, Abel Braga. Sai o experiente Luxemburgo e entra Abelão.
É, o Abel que teve um 2019 bem complicado, né? Porque ele tava no Flamengo. Assim, em termos de resultado, ele não foi mal no Flamengo. Ele foi campeão estadual, o time estava classificado ao mata-mata da Libertadores, estava vivo na Copa do Brasil. No Brasileiro, não era o líder, mas não estava tão longe. A questão é o desempenho, né? O desempenho mudou muito quando o time do Flamengo trocou de treinador. Então, depois no Cruzeiro, muito mal. E agora, ele vai ter em 2020 essa oportunidade no Vasco, que tem outras pretensões, né? Uma coisa hoje é dirigir o Flamengo, outra coisa é dirigir o Vasco da Gama, né?
É, boa sorte aí pra ele, o time tem as suas limitações e como todo mundo passou a virada do Campeonato Brasileiro nesse período de entre-safra e dizendo que o Luxemburgo fez até um pouco mais do que se esperava, porque o time do Vasco é um time limitado e no Campeonato Brasileiro o Luxa, que acertou com o Palmeiras já há alguns dias, fez a missão dele. Vai ser duro pro Abelão, com certeza. Vamos falar com Pedro Marques, que tem as informações do Palmeiras. Ficou devendo no ano, Favara, não virou o ano ainda. Mas, pelo que gastou, tinha que ter feito mais.
Vamos falar do Verdão, do professor Luxemburgo, hein? Pra mim foi um grande presente à Sociedade Esportiva Palmeiras e um presentaço pro Luxemburgo também, que tem que aproveitar mais uma vez essa oportunidade. Pedro Marques, ótimo Natal, Pedro.
Ótimo Natal, Fausto Favara, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, pra você também que nos acompanha nesse nosso Camisa 10, muito boa tarde, todo mundo aí almoçando com a família, tal, acompanhando a gente, acompanhando, é claro, agora as novidades do Verdão. Palmeiras que termina o ano sem título, como disse o Márcio Espímpolo, né? Apesar de todo investimento e tal, o Palmeiras termina esse ano de 2019 sem título, frustrando a sua torcida. Mas vale lembrar, é claro, que no primeiro turno o Palmeiras liderava o Campeonato Brasileiro com sobras. Inclusive, o ponto alto foi a goleada em cima do Santos por 4-0 lá em maio no estádio do Pacaembu. O Diogo Barbosa, naquela oportunidade, disse que o futebol eficiente do Palmeiras estava ganhando do dito futebol bonito do Santos, uma declaração aí que marcou do lateral de esquerdo Diogo Barbosa, mas depois veio a Copa América e aí o Palmeiras não encontrou mais o caminho das vitórias, podemos dizer assim. O Palmeiras acabou perdendo a liderança para o Flamengo e o Flamengo disparou na liderança até a reta final do campeonato, sem chances para o Verdão. E aí o Marcos Rocha, nós conversamos com o lateral direito do Palmeiras, Marcos Rocha, que falou o que faltou para a equipe, como que a Copa América atrapalhou a equipe do Palmeiras. Antes da Copa América, o Palmeiras era líder, impressionava todos pela eficiência. Depois da Copa América, o time caiu. De que forma e como a Copa América atrapalhou vocês?
Acho que pela sequência, né? A gente estava muito bem fisicamente, muito bem entrosado, né? A gente estava conseguindo marcar bem, atacar bem, produzir bem para que o Palmeiras vencesse, né? Depois da Copa América, se eu não me engano, foram 6-7 empates consecutivos. Então isso são 21 pontos que você acaba deixando para trás, que hoje, se você parar e somar isso, era para estar brigando até o final da última rodada pelo título. Mas, como eu disse, é aprendizado que a gente vai levar para o próximo ano, para que isso não venha acontecer e a gente possa estar no final do ano comemorando com o título.
Eu acho que essa é a expectativa de todo o torcedor palmeirense. Quer um título para comemorar.
Só precisa
em 2020.
Combinar com o Flamengo isso, né?
Ah, é claro. Se o Flamengo continuar nesse ritmo.
Combina com o Flamengo,
ritmo,
que você tem que tirar um pouco o pé, entendeu?
Se o Flamengo não, continuar nesse ritmo, meu Deus. Já pensou? Vixe. Mas aí o Verdão conta com alguns reforços. Arthur, atacante que estava no Bahia, volta de empréstimo, assim como o Pedrão. Vinícius Silvestre, que estava no CRB. O Pedrão estava no América Mineiro. Emerson Santos, Matheus Rocha, Matheus Neri e Matheus Salles. Lembram dele? Foi uma revelação do Palmeiras que despertou lá em 2016. Volta de empréstimo. Alione, Guerra, que se destacou naquele Atlético Nacional, volta também. Ayrton, Gabriel Leite, Léo Passos, Wesley, o atacante Papagaio, que chegou com uma pompa no time profissional do Palmeiras, e também o Ian. O time profissional volta a campo no dia 15 de janeiro pelo torneio amistoso da Flórida diante do Atlético Nacional da Colômbia e depois no dia 18 contra o New York City dos Estados Unidos. O Palmeiras vai fazer a sua pré-temporada na Flórida, claro, começando o ano com aquela expectativa de título. Palmeiras precisa de título, meu caro Márcio Espíbulo, Fausto Favara, um Feliz Natal a todos.
Para você também, Pedro, muito obrigado. Ô, Bruno Prado, qual o grau de cobrança logo de cara em cima do Vanderlei Luxemburgo, na sua opinião? Ah, criou o São Paulo e São Paulo não veio, contrataram o Vanderlei Luxemburgo. Qual o grau de cobrança imediato? Por exemplo, não foi campeão paulista. O que vai mudar na vida do Palmeiras para a sequência da temporada?
Ah, o grau de cobrança em cima do Palmeiras nesses últimos anos, ele é muito grande. Para mim, até exagerado em alguns momentos. O Palmeiras, ele, quando ele perde qualquer título, a cobrança é muito grande. O Paulista, por exemplo, que é o primeiro campeonato que vai terminar, depende muito também de como o time estiver na Libertadores, né? Que vai estar rolando simultaneamente. Nesse ano de 2019, perdeu o Paulista para o São Paulo nos pênaltis, mas estava muito bem na Libertadores, então não teve um peso tão grande assim. Mas se o time cai no estadual e não estiver bem na Libertadores, aí já vai ser uma cobrança mais pesada. Então o Palmeiras, todo ano, desde que passou a investir pesado, qualquer torneio que ele perde, ele é muito cobrado e às vezes de maneira excessiva.
Só uma coisa. Sim. Com relação ao Palmeiras, e o Bruno acho que concorda comigo, independe de quem está no comando no Sim. futebol brasileiro, viu, gente? O problema não é treinador. O grande problema aqui é que se respeita muito pouco o treinador e muito pouco o tempo.
Aliás, o contrato também, porque o São Paulo não respeitou
também,
o que estava escrito
no Santos. Também, mas no caso, o tempo é desrespeitado aqui no futebol brasileiro. Isso para que todos possam fazer um bom trabalho. E treinador, hoje independe de quem está no comando, porque os caras passam por cima de quem for para agradar o torcedor, dirigentes, enfim.
É muito político. Eu acho até engraçado quando anunciam o tempo de contrato, se não me engano, do Luxemburgo é de 2 anos, mas qualquer um, seja quem for e qualquer time. Colocar o tempo de contrato é meio só porque tem que colocar alguma coisa lá, né? Porque não faz
processo
a menor
padrão.
Diferença. Em 6 meses, qualquer um pode cair. Então, tanto faz se são 2 anos, 3, 1 ano, não faz muita diferença. Não
tenha dúvida. Jogadores do Real Madrid, membros da comissão técnica, foram em um hospital na capital espanhola entregar presentes.
Legal, hein?
No Natal. Isso foi muito bacana. Vamos dar uma olhada? Pacotão na mão.
Legal, parabéns, ó, jogadores do Real Madrid, o brasileiro Marcelo estava por ali.
Pacotes bem embrulhados, hein, Fausto Favara, não é aquela...
Legal, né? Mas isso, só pra não passar em branco, além desses pacotes, né, de presentes que vão ser entregues às crianças e às pessoas que estão no hospital... Acontece muito também no Brasil e em todo e mundo. Jogadores, né? Muitos jogadores fazem isso, entendeu?
Né?
Exatamente, mas é legal, essa atitude é legal. Independente se divulgam ou não, o que importa é o destino que esses presentes vão tomar.
Fazer, ajudar entidades beneficentes e tal, é muito bom para quem é beneficiado, como eu disse, Fausto Favara, não precisa ficar colocando em rede social, não precisa ficar
divulgando. E se colocar também, que fez, Spimpolo, também, não tem problema.
Sim, mas tô dizendo, tem, entendeu? Muita gente que ajuda em silêncio.
Sim.
Né? Tem muita gente que ajuda em silêncio. Quem precisa ser ajudado? Gritando, em silêncio, ou fazendo barulho, é o São Paulino.
É verdade.
Que chupou o dedo na temporada. Giovanni Chacon.
Aliás, o passou Chacon, em branco, hein? O Chacon, aliás, os caras ficaram com vergonha até de comemorar o último título do São Paulo, né?
Que último título?
Ah, o Legends. O título... meu amigo. Teve não. Eu falei aqui, ó. Ou o São Paulo muda pra valer, ou não dá, né, meu camarada?
Só falta você falar que é o quarto título mundial de São Paulo.
Não, mas ó que teve São Paulino que falou que foi um título importante. E aqui da redação, hein?
Apesar que com aquelas panças que nós vimos...
Jogam mais do que um monte que estão ali.
Duas semanas... Tem jogador que mostrou para muitos do time atual que se jogar com um pouquinho de garra, de vibração, de determinação, você consegue resolver muita coisa, hein? Fala aí, Chacon.
E aí, não é o único você a falar isso, não. Muito torcedor São Paulino, inclusive, falou por isso. E o São Paulo vai se movimentando aí pra temporada 2020. Um dos grandes destaques aí da temporada, digamos assim, dessa forma, foi o Vitor Bueno, né? Que pra 2020 será mantido, teve a troca com o Raniel. E ele que foi o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aí eu não sei vocês, né? Se vocês concordam, o próprio Bruno Prado. Falta aí um centroavante, porque o Vitor Bueno, que é um meio-campo, ser o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, demonstra essa fragilidade que foi o ano de 2019 no ataque do tricolor, que tem uma pré-temporada aí pela frente, e essa questão da pré-temporada é o problema. A pré-temporada um pouco mais curta, e aí tem as questões aí do Campeonato Paulista, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, e também tem a questão da pré-temporada. Então, o Fernando Diniz tentando acertar essa equipe. Em 2020, quer pelo menos um título. E aí, o Vitor Bueno sendo mantido. Para a base do São Paulo devendo ser utilizada um pouco mais em 2020, e a Copa São Paulo chegando, né? Tem estreia em alguns dias. O tricolor jogará na aprazível São Bernardo, mais conhecida também popularmente como São Berlondres. Não sei se você já visitou Berlondres.
Não, nem tinha ouvido falar esse nome.
Popularmente conhecida como São Berlondres, a São Bernardo enfrenta o Operário do Paraná, o Palmeira do Rio Grande do Norte e os donos da casa, o Sport Clube São Bernardo, tricolor tentando repetir o sucesso de 2019 na base, na maior competição de bases do Brasil, Márcio Espínfalo.
Muito obrigado, Chacon. Excelente Natal pra você. Jogadores do Paris Saint-Germain, meu caro. Você quer que eu pergunte do tricolor?
Sim,
você quer que eu pergunte do tricolor, Márcio Espínfalo.
Bruno Prado, falar alguma coisinha do São Paulo, né?
Sim. Pode falar do São Paulo, meu caro Bruno Prado.
Não, o São Paulo, como o Chacon falou, o time que quer um título na temporada. E tem sido assim sempre, né? Nos últimos anos, o São Paulo busca um título, uma conquista. E o duro é que normalmente não tem chegado perto, né? O Chacon fez um resumo sobre. O ano do São Paulo, o São Paulo chegou a uma final, né? Que foi no Campeonato Paulista. E nem isso os times conseguiam, né? O São Paulo, a última final tinha sido em 2003.
Caiu na pré-Libertadores. Muita decepção, né?
Muita. Caiu na Copa do Brasil, logo de cara, né? O São Paulo entrou logo nas oitavas de final da Copa do Brasil e caiu pro Bahia. E no Brasileiro, a briga foi por vaga na Libertadores o tempo inteiro. Então, é um ano de 2020 que, a princípio, não traz uma perspectiva muito melhor do que foi 2019, né? Mas, claro, sempre o São Paulo vai buscar quebrar esse jejum, quebrar essa pressão muito grande por títulos, mas o 2020, eu acredito que o time não será muito melhor do que foi 2019, não.
Pedro Ramos mandando um abraço aqui de Guarulhos, toda a rapaziada curtindo aqui o Camisa 10 nesse dia natalino, meu caro Márcio Espímpolo.
Pedro Ramos, um abraço para todos aí de Guarulhos. Reduto onde frequenta demais o nosso Bruno Prado, né? Tá sempre por aí, jogando bola.
Tem aeroporto lá.
Isso é verdade. Isso é verdade. Pra voo internacional, vai pra lá ou vira copos.
É. Perfeito.
Vamos falar do Santos Futebol Clube. Não, meu camarada. Antes do Thiago Silva, segue o script aqui, Márcio Espímpolo. Segue, Márcio Espímpolo.
Você tem razão, você tem razão.
Jogadores brincam com o Mbappé. Thiago Silva, você tá vendo, né? O mundo dá voltas, Bruno Prado. Thiago Silva e outros jogadores do Paris Saint-Germain dão um presente de grego para Mbappé, o garoto Mbappé do Paris Saint-Germain. Vamos acompanhar. A caixa de uma marca muito chique, entendeu? Ele vai abrindo a caixa. E ali a máscara do Tartaruga Ninja, entendeu?
O apelido dele é isso,
Donatello, né? Donatello, é isso aí.
O apelido dele é Donatello?
É, o laranja, se eu não me engano,
é o Michelangelo.
É o Michelangelo? É. O laranja?
O Donatello é o roxo.
É o roxo, né? Vocês lembram o nome de todos?
Não, porque essa época eu empinava pipa na
Mal Mesquita, lembra, ó.
Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello.
É isso aí.
E o Leonardo da Vinci, fala aqui o...
É, mas é
por causa do... É isso mesmo, são só os artistas, é por isso. É que não pega lá em Araçoiaba.
Mas Rafael é quem?
Não sei.
É um artista desconhecido. Não,
tem algum artista, mas eu sinceramente não sei qual...
então.
Não lembro qual era o artista do Rafael inspirado
no Tartaruga Rafael.
E tem o Sprinter, né? Que é o ratinho.
É o mestre.
Né?
Vem aí o nosso Mesquita.
Mesquita? Mesquita vem aí falar do Santos Futebol Clube. Pra muitos, terra arrasada após perder o hermano. E aí, Diogo Mesquita, um balanço positivo, né? Porque pra muitos não ia nem ficar entre os 10. Se não fosse pelas mãos as tatuagens do gringo, que treinava de bicicleta, jogou frescobol na praia. Foi a sensação na baixada, Mesquita.
Boa tarde, Espimpo.
Grande abraço. Ótimo Natal pra
Feliz
você,
Feliz Natal
viu?
Pra vocês também.
Se ele não
também.
Deu Feliz Natal, tô dando pra você
uma
Feliz
falta
Natal,
de
Mesquita.
Educação, mas um Feliz Natal Isso. Pros três, olha. E o Santos, o que precisa nesse Natal mais do que tudo é um pouco de paz, né? Nessa temporada de 2019, os constantes desencontros entre o ex-treinador, o Jorge Sampaoli, e o presidente José Carlos Pérez ficaram muito evidentes e isso prejudicou bastante o clima no Santos, né? Não bastasse essa questão, a própria diretoria parece não conversar entre eles, não parece conversar em harmonia a diretoria do Peixe. O presidente José Carlos Pérez e o vice Orlando Rolo parecem estar em constante...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.